Muitas pessoas querem saber por que continuam atraindo os narcisistas e como parar, como impedir que isso aconteça. E aqui eu vou explicar tintim por tintim, de uma vez por todas.
Estamos começando mais um episódio do Narcisista e Você.
Vamos começar primeiro o porquê narcisistas são atraídos por certas pessoas. Porque o narcisista foi atraído por você. Os narcisistas são atraídos por pessoas que têm algo que eles querem. Simples assim. Mesmo que você diga, não, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um trabalho que eles cobissem, mas você tem algo que eles querem. Pode ser físico, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser material, pode ser o diabo a quatro. Depende do que o narcisista está procurando, naquele determinado tempo, e o tipo de narcisista que eles são. Um narcisista, por exemplo, grandioso, pode ser mais atraído por uma pessoa que vai servir para eles como um troféu, que podem ostentar, alguém com dinheiro ou alguém com aparência excepcional, alguém que alcançou sucesso de alguma forma. Um narcisista encoberto, já por outro lado, é mais atraído por alguém que sente pena deles, pois simpatia é o que eles estão procurando. Em ambos os casos, os narcisistas estão procurando aquele lendário parceiro perfeito, seja o que for que signifique isso para eles. De uma forma muito real, a ideia de amor e relacionamentos para o narcisista é muito irrealista. Por causa disso, seus relacionamentos estão essencialmente condenados ao fracasso desde o começo. Eles têm um roteiro em sua mente. E é assim que deve ser. Assim que deve seguir. Assim que a banda deve tocar. Se a banda não tocar da forma que eles idealizaram, mesmo sabendo que a banda não vai tocar, porque não é realista, não é razoável, eles praticamente ficam desiludidos e desapontados com seus parceiros. Seus parceiros deveriam ser a reencarnação do amor, da beleza, da compreensão, do apoio, do autossacrifício. Em tudo, seu parceiro deve deixar sempre o narcisista brilhar, sempre elogiá-los, sempre amá-los, sempre admirá-los. Nunca ter um dia ruim ou nenhuma própria necessidade. Ou seus sentimentos nunca deveriam ficar à mostra. Ou quaisquer interesses que não envolvam o narcisista. Qualquer desvio disso é percebido como uma forma muito decepcionante, prejudicial para o narcisista. Eles se sentem decepcionados e até traídos que seus parceiros não são perfeitos. Isso não é diferente do amor que uma criança sente para os seus pais quando mais novas. As crianças veem os pais como perfeitos, como incorruptíveis, quase parecidos como Deus, até que eles envelhecem e conseguem ver os pais como pessoas. Mas narcisistas reagem da mesma forma à percepção de que seu parceiro não é perfeito, com raiva, dor e traição. Ou seja, narcisistas gravitam em direção a pessoas que acreditam que podem lhes proporcionar esse amor perfeito, essa relação perfeita, essa ideia de que a banda vai tocar perfeitamente. Os parceiros dos narcisistas são geralmente pessoas muito, mas muito excessivamente compassivas, empáticas e sensíveis, que geralmente são brilhantes, talentosos, ou de um bom coração, uma pessoa divertida, uma pessoa que esbanja carisma. O narcisista tem muita inveja dessas qualidades, pois eles secretamente acreditam ser chatos, estúpidos, feios, sem valor, sem talento e sem nenhuma forma de conseguir isso. Qualquer que seja o oposto dessas qualidades, pode ser algo de desejo para o narcisista. Ao garantir um parceiro que incorpora todas essas qualidades, nas quais eles acreditam que faltam neles, os narcisistas vão se esforçar para absorver ou adquirir essas qualidades, seja por associação ou por meio de uma espécie de osmose emocional. Eles são camaleões e eles vão tentar imitar o que eles admiram. O problema é que isso não é real e eles sabem disso. Então, com o tempo, eles ficam com raiva de seu parceiro por não compartilhar essas coisas com eles. por sua incapacidade de absorver essas qualidades dos seus parceiros e sua profunda inveja, se volta para o ciúme patológico. E o narcisista vai buscar destruir essas qualidades do parceiro, de modo que agora ninguém mais vai ter. E aí começa os ataques, diminuindo a pessoa, ofendendo, até que a pessoa não se sinta mais confiável, confidente, talentoso. É aquela história. Você toca piano, tá todo mundo aplaudindo você, e vem, chega o narcisista e fala: as pessoas fingem que gostam de você tocando piano, mas eles só estão sendo legais com você. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso eles estão tentando se convencer de que essas qualidades não são realmente tão grandes coisas assim. O parceiro ideal para o narcisista é aquele que tocava o piano lindamente, mas dizia a todos os outros que o narcisista toca bem melhor. É um que gravou belas canções em nome do narcisista. Aquele que ficou em segundo plano, trabalhando incansavelmente para levar a autoestima do narcisista e enriquecer a imagem pública que eles tanto desejam. Mas agora uma reviravolta na conversa. Por que vocês se atraíram pelo narcisista? E isso vai ser um divisor de águas para esse programa. Muitas das pessoas não vão gostar de escutar o que eu tenho a falar agora. Já se perguntaram isso? É sempre a gente querendo saber como o narcisista se comporta, de que lado da cama ele dorme, de que horas ele escova os dentes. Mas muitas vezes deixamos de focar em nós mesmos e descobrir o porquê somos atraídos pelos narcisistas. Muitas vezes pode ser que o narcisista pegou você como um alvo. Isso certamente pode ser verdade. Também é verdade que eles executam um jogo em um monte de pessoas diferentes, mas não funciona em todos, e a longo prazo funciona em quase ninguém. Isso nos leva à segunda parte da pergunta. Por que você se atrai por esses tipos de comportamento? Por que você se atraiu pelo narcisista em primeiro lugar? A resposta inicial é que os narcisistas se apresentam muito bem no início. A fachada deles são perfeitas, caímos completamente. Mas novamente, embora eles executam esse jogo com muitas pessoas, mas isso só funciona com alguns. Tem muitas pessoas dizendo: como eu poderia ter sido tão estúpido? Ou uau, como eu fui tão burro? Mas isso não tem nada a ver com inteligência. A maioria das pessoas, incluindo aquelas que ficam com eles, que ficaram como eu, como talvez você, conseguimos ver que tem alguma coisa diferente, que tem alguma coisa que não está batendo. Isso acontece relativamente rapidamente. A questão é que, enquanto a maioria das pessoas vai para a porta e dá um tchau tchau, bye bye, assim que descobrem que essa pessoa é abusiva ou manipuladora, nem todos fazem. Eu não fiz, eu fiquei. Mas eu sabia, e as razões para isso são várias. É verdade que os narcisistas são abusivos e trabalham para derrubar qualquer um que esteja ao seu redor. E eu sei que isso não vai ser uma coisa muito popular que eu vou falar agora, mas é a verdade. Para que eles possam chegar a esse ponto, deve haver outra razão para a pessoa ter ficado, porque a maioria identificou o narcisista como abusivo, ou que algo não estava batendo, que algo não estava certo antes que isso tenha acontecido. Agora, as razões: pode ser que você tenha uma família disfuncional quando você estava crescendo. Talvez até um pai narcisista, uma mãe narcisista. Ou que eles estavam emocionalmente indisponíveis para você. Se querem descobrir um pouco mais sobre isso, tem um episódio aqui na segunda temporada sobre suas vulnerabilidades ao narcisista. Se isso for o caso, você não pode nem perceber que os relacionamentos não é assim, que isso não é saudável. Você já está acostumado com esse tipo de relacionamento desde que cresceu. Para você é normal gritar, xingar, bater, mesmo que doa, mesmo que machuque, mas é a ideia que você tem de um relacionamento. Você até percebe que não é assim que as relações devem ser, mas é assim que sempre foi. Talvez você tenha sido abusado e maltratado com outros parceiros na sua vida, com pessoas grosseiras, desrespeitosas ou cruéis. Então, ter mais um relacionamento do mesmo jeito não seria algo estranho para você, mesmo que talvez seus sentimentos e necessidades nunca tenham sido apreciados ou validados. Já uma outra coisa, por exemplo, os codependentes muitas vezes se encontram em relacionamentos com narcisistas por razões semelhantes. O narcisista precisa de um parceiro que constantemente coloque suas próprias necessidades de lado para o benefício do narcisista, para que ele se sinta validado. E os codependentes precisam ser necessários para se sentirem validados também. É um usando o outro para sentirem alguma coisa. É uma relação perfeita, com a disfunção dos dois se alimentando um do outro. Também temos as pessoas empáticas. Muitas vezes se encontram em relacionamentos narcisistas, mas não pelas mesmas razões dos codependentes. As pessoas empáticas, os empatas, vêm por trás do abuso do narcisista. Vêm a verdade e querem ajudar. Os empatas ficam presos por sua própria empatia e desejo de ajudar os outros, não reconhecendo ou teimosamente se recusando a aceitar que o narcisista está além do seu alcance de ajuda. Codependentes, vítimas de abuso, empáticos, fixadores, independentemente de inteligência, talento ou qualquer outra coisa, quase todos os parceiros narcisistas são pessoas que, por qualquer razão, não acreditam que suas necessidades são importantes ou não acreditam que merecem ser tratados melhor. Se os fizessem, estariam bem longe, com milhões de passos distante desse tipo de relação. Isso se torna um ciclo vicioso, porque estar perto de um narcisista certamente não vai ajudar ninguém a se sentir melhor sobre nada. Quanto pior o abuso do narcisista ficar, mais essa ideia será reforçada. E aí, o que você faz? Ok, eu sou um empático, eu sou um codependente, eu sou uma pessoa que cresceu com pais narcisistas. O que é que você faz para mudar esse quadro? Parece clichê, mas amar a si mesmo. O importante a se lembrar é que enquanto narcisistas podem causar danos terríveis às pessoas, o problema inicial com sua autoestima já existia antes de conhecer o narcisista. Isso é o que te tornou vulnerável a eles em primeiro lugar. É por isso que você atura o abuso, o desrespeito e a manipulação. Ainda assim, você não é uma vítima. Uma vítima é alguém que não pode seguir em frente com as coisas que aconteceram com elas. Isso vai defini-las. Portanto, o narcisista é uma vítima e você não é. Você é um sobrevivente. Outras pessoas só podem te afetar emocionalmente ou mentalmente se você permitir. Olha o escudo crescendo já, gente. Você tem o poder. Você não precisa ouvi-los. Você não precisa acreditar neles. Você não precisa comprar essa ideia. Trabalhe em sua autoestima e você vai descobrir que enquanto você pode ou não parar de atrair narcisistas, você vai parar de ser atraído por eles. Você não tem controle em atrair narcisistas. Eles podem vir em milhões, mas você controla não se atrair por eles de forma nenhuma. Você tem o poder. Você tem a força. Eles não têm poder nenhum que você não tenha dado a eles. Tome o seu poder de volta. Se liga nessa. Até mais. Meus queridos, minhas queridas, eu comecei a me arriscar no YouTube. Resolvi agora conquistar o mundo. Calma, calma, não se animem. Eu ainda não estou aparecendo nos vídeos, mas eu estou fazendo os vídeos mais para você refletir. É uma versão encurtada. Aqueles textos bem dramáticos, mas que sempre tem uma liçãozinha, uma coisa para você refletir. Já tenho mais de bilhões de inscritos.
Deixa a tua mentira, menino. Eu contei ontem à noite, você só tinha 10.
Eu coloquei aqui embaixo o canal, se vocês quiserem dar uma olhada, uma empurrada, pra ver se a coisa entra nos trilhos. Eu agradeço você. Mas gente, uma coisa é certa, chega de papo fiado. Vamos começar esse episódio agora. Estamos começando mais um episódio do Narcisista e Você.